Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. Com direito à foto oficial do título, Cruzeiro treina no Mineirão, de olho no último compromisso do ano. No Atlético, o preparador físico dá adeus e Levir deve escalar reservas para o confronto derradeiro contra o Botafogo. E ainda, Galo e Raposa aparecem na lista dos 30 times mais valiosos das Américas. Agora, no meio-dia 20 no campus, esta sexta-feira, 5 de dezembro de 2014, está só começando. Fique ligado.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração.
E a gente começa o programa de hoje, ao meio-dia 21, com as notícias do Cruzeiro, que treina pensando na última partida do ano, o jogo de festa, o jogo das faixas, contra o Fluminense, domingo no Mineirão. As informações da Raposa, com o repórter Denis Marco.
Ontem o treino do Cruzeiro foi diferente. O time celeste foi até o Mineirão, palco de tantas vitórias da Raposa neste ano e local do tetracampeonato, para bater a foto oficial do título e também dar uma treinada só para não perder o ritmo. Nos trabalhos, Marcelo Oliveira orientou uma atividade técnica para duas equipes de 9 jogadores. O lateral direito Mike não treinou com bola e correu ao lado do gramado. O goleiro Fábio retornou à toca 2 para realizar um tratamento de dores que sente no tornozelo direito. O atleta, contudo, não deve ser desfalque na equipe que enfrenta o Fluminense. O jogo contra o Tricolor das Laranjeiras será a festa da torcida. O Cruzeiro receberá as medalhas e a taça, que é nova. A CBF mudou o modelo do caneco e o time celeste será o primeiro a receber. Ontem também, a Raposa foi multada pelo STJD em R$50 mil por não disponibilizar à torcida adversária 10% dos ingressos na final da Copa do Brasil. O presidente Gilvan comentou os imbróglios da Copa.
Olha, todo mundo me conhece, a torcida do Cruzeiro sobretudo me conhece, essa seriedade do presidente do Cruzeiro, e todo o Brasil ouviu do presidente do Atlético ele dizer que quanto ele fosse presidente do Atlético, o Atlético não julgaria com torcida dividida, mas ele não aceitaria cota de ingresso para a torcida do Atlético, porque eles tinham tido um comportamento péssimo no último jogo do Campeonato Brasileiro aqui no Mineirão. Então, se ele declarou isso e ele não cumpriu essa palavra dele, como é que o presidente do Cruzeiro aqui é mentiroso de dizer que ele disse isso e ele tentar desmentir o que é óbvio? Eu levei na condição de mais uma fanfarronice. Não levei como ofensa nem nada, não, porque ele é assim, ele tem esse temperamento e eu não sou assim. Minha palavra, se eu der minha palavra, eu morro, mas cumpro minha palavra.
Polêmicas à parte, a partida contra o Fluminense é no domingo às 5 da tarde aqui no Mineirão. Se vencer, o Cruzeiro encerra o Brasileirão com aproveitamento de mais de 70%. Mas independente do resultado, a China Azul vai poder aproveitar a festa que será feita no Gigante da Pampulha para celebrar seu mais famoso morador. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis. Agora, meio-dia e 23.
Opinião.
E o nosso colunista, o Gilcione Nonato Costa, professor do Departamento de Matemática e Estatística da UFMG, faz um balanço das participações de Atlético e Cruzeiro neste ano de 2014. Vamos ouvi-lo.
Terminada, então, a 37ª rodada do Brasileirão Série A, tem o Cruzeiro como campeão e os quatro classificados para a Libertadores, juntamente com o Atlético, atual campeão da Copa do Brasil. No Brasileirão Série A, resta simplesmente definir os rebaixados. Já temos dois, o Criciúma e o Botafogo, restando, então, duas vagas para três times, Bahia, Vitória e Palmeiras. Esses três times, o Bahia aparece com 94% de chance de cair, o Vitória com 83% e o Palmeiras com 22%. É bom ressaltar que o Palmeiras é o único que depende de si. Basta vencer seu último jogo e estará livre do rebaixamento. É triste para o Palmeiras viver essa situação no ano do seu centenário, mas pior para o futebol baiano, que terá pelo menos um time na Série B em 2015. após a decisão da Copa do Brasil, que o Atlético saiu campeão, o futebol mineiro se sobressaiu. O Cruzeiro campeão da Série A, o Atlético campeão da Copa do Brasil. Evidentemente que o Brasileirão, por ser um campeonato mais longo, ele é mais importante do que a Copa do Brasil. Mas, no entanto, com a forma que o Atlético venceu a Copa do Brasil, vencendo o Corinthians, o Flamengo, vencendo o Palmeiras e vencendo o seu principal rival, que é o Cruzeiro, é um título também importante e que tem um respaldo para o Atlético, que ele se coloca como um time copeiro, um time de chegada, um time que tem essa característica. Diferente do Cruzeiro, que é um time cadenciado, que é um time homogêneo, que, embora mostrou cansaço no final do Campeonato Brasileiro, principalmente quando perdeu para o São Paulo, o Cruzeiro oscilou negativamente, mas conseguiu manter o seu ritmo e foi o campeão. Já o Atlético é um time empolgante, um time que mais emocional. Analisando os dois times, eu vejo o Atlético um time que vence competições como Libertadores, Copa do Brasil. Eu vejo o Cruzeiro um time mais homogêneo, cadenciado, que vence um torneio longo de pontos corridos. Então o Atlético é um time copeiro e o Cruzeiro é um time de campeonato.
Tá certo, agora 12:25. Chegando agora às informações do Atlético, que se prepara para encarar o Botafogo, adversário da última rodada do Brasileirão. As informações do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no campus. Se ontem a renovação de Leverkusen foi anunciada, o Atlético teve uma perda importante em sua comissão técnica. O preparador físico Carlinhos Neves não seguirá no Galo na próxima temporada. Desde 2011, no Atlético, Neves é o principal responsável pela boa forma física exibida pelos jogadores nos últimos anos. O possível destino do preparador pode ser o Shandong Luneng, da China, clube de Cuca. O substituto de Carlinhos Neves deve ser Rodolfo Mel, velho conhecido de Levi. Já o preparador de goleiros Chiquinho teve seu contrato renovado e segue no Atlético. Agora falando sobre a equipe, no treinamento de ontem, Levir mostrou um time formado por reservas para enfrentar o Botafogo no domingo. O único titular foi o atacante Carlos. Mas a principal novidade mesmo ficou por conta da volta de Hever aos gramados. O zagueiro ficou fora por praticamente todo o segundo semestre, se recuperando de lesão, e agora está pronto para atuar. E Hever fala de sua alegria de entrar em campo.
Para muitos eu não jogaria mais esse ano, estou tendo a felicidade, a oportunidade de terminar o ano jogando, independente da equipe que vai jogar. É sempre bom você estar atuando, principalmente no meu caso, que nesse ano de 2014, devido a minhas lesões, acabei ficando fora de praticamente todos os jogos e jogos importantes. Então espero que no domingo possa ter um retorno agradável e que eu me sinta bem, que será a parte mais importante, eu acredito que para mim.
Com a ausência de Hever, outros zagueiros ganharam espaço na equipe, como o jovem Jemerson, uma das revelações da temporada. Mas Hever sabe que a disputa por um lugar no time será complicada.
Nós sabemos que a concorrência é sempre grande, principalmente aqui no Atlético, então fico muito feliz, vou procurar fazer meu trabalho, como sempre fiz. Se não jogar, tenho que entender, até porque o momento dos outros jogadores está muito, muito acima do meu momento, pelo fato de ter ficado muito tempo parado.
E o possível Atlético para pegar o fogão deve entrar em campo com Giovani, Alex Silva, Thiago, Hever e Pedro Botelho, Pierre, Josué e Eduardo, Dodô, Marion e Carlos. Botafogo e Atlético jogam no domingo, a partir das 5 horas da tarde, no Mané Garrincha, em Brasília. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora 12:29, o Cruzeiro bicampeão brasileiro e o Atlético campeão da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil este ano ocupam posições modestas em lista divulgada pela edição mexicana da revista Forbes, com os 30 clubes mais valiosos das Américas. Enquanto a Raposa é a 18ª e está avaliada em US$ 88 milhões, o Galo é o 20º colocado e está na casa dos US$ 81 milhões. O Corinthians é o líder do ranking. E outros brasileiros citados são o Grêmio na segunda colocação, o Palmeiras é o terceiro, o Internacional o sexto, o São Paulo é o 10º, o Atlético Paranaense é o 11º, o Santos é o 12º, o Flamengo o 17º e o Fluminense o 22º. E aí muitos devem estar se perguntando, como que o Atlético Paranaense, por exemplo, né, está na frente e o Santos estão na frente de Atlético e Cruzeiro. Simples, o que prejudicou os dois clubes mineiros na avaliação feita pela revista Forbes foi justamente a falta de um estádio particular. Coisa que o Atlético Paranaense tem um excelente estádio, né, que é a Arena da Baixada, a nova Arena da Baixada, e o Santos tem a tradicionalíssima Vila Belmiro, por isso estão à frente de Atlético e Cruzeiro. Última semana, última rodada do Campeonato Brasileiro. Aguardemos, na segunda-feira estarei de volta com todos os detalhes da festa celeste no Mineirão, jogo das faixas contra o Fluminense, e claro, também a partida entre Atlético e Botafogo. Um bom fim de semana a todos. Fiquem agora com o Jornal UFMG. Juízo e muito futebol para você. Grande abraço, obrigado, valeu!
Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo.